Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do Mari pelo Mundo! Hoje eu estou aqui com a Mari e a gente tem um convidado para compartilhar uma história incrível sobre viagem e também sobre superação. O Fernando Paiva Campos é escritor, jornalista e palestrante. E ele está aqui conosco para falar um pouquinho também do lançamento do livro, que se chama Enxergando Além do Atlântico, Uma Jornada ao Reino Unido. O livro conta a experiência de fazer um intercâmbio e de viajar por vários países tendo uma deficiência visual. Fernando, seja muito bem-vindo, obrigada por estar participando e por estar dividindo a sua história com a gente e com os ouvintes.
Olá, pessoal! É um prazer para mim estar aqui hoje participando com vocês para falar de um tema que eu adoro, que é viagens. Acho que é uma saudade que todos nós temos atualmente, né, de viajar nesse momento que nós estamos vivendo. E para falar desse momento tão especial da minha vida, que é o lançamento do meu primeiro livro. Esperei por muito tempo para viver esse momento e espero que seja o primeiro de muitos. E vamos lá! Estou aqui para responder todas as perguntas que vocês me fizerem.
Então, Fernando, eu sei que o livro já está em pré-venda. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas faço ênfase no ainda. E eu te peço, então, para contar mais para os ouvintes sobre essa viagem de intercâmbio que inspirou o livro.
Então, eu sempre fui muito movida a desafios, eu sempre gostei de... Quando alguém me dizia assim, ah, Fernanda, isso aqui não dá certo para você não, porque você é cego, não vai dar certo. Aí é que eu queria fazer, sabe? E as coisas surgiram, surgem na minha vida de uma forma muito espontânea. E aí eu abraço e vou atrás, vou para cima. O intercâmbio foi do mesmo modo. Eu nunca tive essa ideia assim, ah, um sonho de fazer intercâmbio, não. O tempo foi passando, eu estava na faculdade de jornalismo. E no meio da faculdade, minha família me ofereceu essa oportunidade. Uma prima minha ia fazer intercâmbio. E aí surgiu a ideia da gente ir junto, porque um seria apoio para o outro. E eu fui com ela, né? Que se você for perguntar assim, você foi sozinho? Não, não fui completamente sozinho. Fui eu e minha prima. Mas assim, nós éramos independentes lá. Estávamos juntos para dar ali o suporte um para o outro, mas a gente fazia viagens separados, a gente estudava em salas diferentes, em casas diferentes. Então, foi um desafio. Uma pergunta muito recorrente também é se eu e minha família não tivemos medo. Claro que tivemos, sabe? A minha mãe, antes de eu viajar, ela passou uma noite sem dormir, 2 noites, sei lá. Mas nunca aconteceu dentro da minha casa a superproteção. Tudo que eu tinha vontade de fazer, o que surgia a possibilidade para que eu fizesse, a gente checava as possibilidades. Algumas coisas eu podia fazer, outras não, assim como outras pessoas não puderam fazer outras coisas por outras limitações, que não é a deficiência visual, mas a gente sempre buscou a melhor maneira de fazer com que aquela situação fosse possível. E assim foi o intercâmbio. Buscamos uma agência que era conhecida, que é conhecida, nacionalmente, inclusive, que é a STB. E nós passamos ali 1 ano em conversas, me cercando de todas as seguranças possíveis, como é que vai acontecer para que essa experiência seja a melhor possível. E assim foi. No dia 2 de janeiro de 2014, eu desembarquei em Londres e fui morar em Bournemouth, uma cidadezinha a 2 horas da capital inglesa.
Fernando, como foi a preparação, o planejamento para realizar essa viagem, né? Quais foram as dificuldades que apareceram no meio do caminho e como é que você foi superando isso?
O agente que organizou toda a minha viagem, ele tinha um pouco de medo. Ele dizia, Fernandinho, eu tenho muita vontade, até porque ele via. Eu sou um cara muito empolgado, como eu falei, eu gosto de desafio. Então eu sou muito. Ah, quero que fazer acontecer e tal. E aí ele tinha um pouco de medo dessa minha sede, sabe? E aí ele dizia, Fernandinho, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um pacote de 1 mês. Aí eu fiz, não, um mês eu não quero, não. Um mês não. Ele fez, então vamos fazer o seguinte, a sua mãe vai com você. Eu digo, não, eu quero viver a experiência do intercâmbio. Então ele tinha um pouco de medo, assim, de como as coisas iam acontecer, mas ao mesmo tempo ele era muito motivado, porque ele via a minha vontade de que as coisas acontecessem. E aí realmente ele abraçou a causa, né, e foi se cercar de opiniões, de sugestões, ligou. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, ele ligou para a sede, né, da agência em São Paulo, conversou com eles, porque eles já tinham tido uma experiência de um jovem deficiente visual. E aí, a gente conseguiu fazer tudo da melhor maneira. E, enfim, foi fantástico. A única questão mais assim foi essa. Mas, em geral, eu sempre fui muito motivado a fazer as coisas, principalmente pela minha família. E aí, quando tudo deu certo, né? Quando a gente conquistou essa. Eu fui e voltei. O meu agente, ele hoje me encontra, me fala, conversa comigo às vezes no WhatsApp e diz que o trabalho dele era um antes de mim e passou a ser outro depois de mim. Todo mundo que passa lá na bancada, né, na mesa dele para pensar no intercâmbio, ele fala. Inclusive, tem um depoimento dele no final do livro também, dizendo essa questão aí.
E chegando na Inglaterra, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu quando essa aventura começou?
Olha, as maiores dificuldades, para ser sincero com você, foi a língua. Porque eu fui meio zerado no inglês, eu não sabia muito falar inglês mesmo, não. Eu brinco nas minhas palestras, eu digo que eu só sabia falar três palavras, que era good morning, hot dog e ketchup. Então realmente foi a barreira linguística. Tive colegas meus brasileiros que chegaram lá junto comigo que tinham inglês do mesmo jeito que o meu, ou pior. Só que eles tinham a questão da mímica, do gesto, que eu tenho também, mas pela questão visual, eles têm mais facilidade com isso, certo? Então, foi uma barreira ainda maior para mim. Mas de grandes dificuldades, não tive grandes dificuldades por questão da visão, não. Até porque é um país muito acessível, as pessoas são bem conscientes. As pessoas falam assim: ah, qual é a maior diferença entre a acessibilidade do Brasil e dos países da Europa? Eu não consigo lhe dizer uma coisa assim monstruosa, oh! Mas assim, as pessoas são mais conscientes lá, elas são mais preparadas. E quando eu falo preparada, não é preparada de um curso, passaram por um curso, passaram por um treino, não. A gente vê mais deficientes na rua mesmo, e eles entendem isso com um conceito de normalidade mesmo. As calçadas, tem buraco nas calçadas, como aqui no Brasil, mas lá é bem menos. O motorista, ele me via quando eu ia chegar no ônibus, e ele baixava aquela plataforma, que normalmente eu não ia nem precisar, porque ele é muito mais para cadeirante até. Mas ele baixava, então é uma disponibilidade, é uma atenção maior.
Fernando, muito importante você falar sobre essa experiência, sobre como as pessoas tratam as diferenças de forma tão natural, porque afinal de contas a gente precisa aprender a conviver com naturalidade, né, com a diversidade. E aí, pensando nisso também, queria que você falasse sobre as coisas que te surpreenderam de forma mais positiva na viagem.
Olha, eu acho que assim, nessa situação, eu estava tão eufórico. O meu maior medo era aprender o inglês. Eu morria de medo de ir e não conseguir aprender o inglês. Esse era o medo que eu tinha. E aí, algumas coisas na escola, eu tinha alguma dificuldade ali, porque o professor falava, não entendia, não conseguia copiar e tal, até que eu resolvi que eu não ia me preocupar com a escrita, tanto é que eu não escrevo em inglês hoje. Eu falo em inglês, mas não escrevo. E aí, o que foi de mais fácil? Acho que com o tempo as coisas foram acontecendo, assim, sabe? Tanto o inglês foi fluindo, como eu fui fazendo amigos e fui tendo. Porque no primeiro mês, eu e minha prima, a gente ficou muito encangado, para onde um ia, o outro ia. Depois a gente meio que a gente continuou junto, óbvio. Mas
Fernando, traduz o que é encangado, que as pessoas não sabem o que é encangado. Isso vai ser curioso nesse podcast, porque temos diferenças também de linguagem no Brasil.
Exatamente, tem que fazer um intercâmbio aqui para o Nordeste para entender o nosso vocabulário. Encangado é engatilhado, os dois juntos, agarrado para tudo quanto era canto. Me entendem?
Fernando, uma pergunta. Você falou que a agência não estava preparada, mas eu acho que muitas das agências e dos serviços que você utiliza não estão preparados, né? Porque mesmo a gente não nunca teve um leitor que buscasse informações específicas para quem tem uma deficiência visual ou mesmo cadeirante. Então, assim, o quanto que a gente pode atender uma pessoa mesmo não estando preparado? É uma questão de ir atrás de informação ou o próprio cliente, você forneceu as informações para o seu agente? Como que é essa conexão entre você e o prestador de serviço para uma experiência nova?
Olha, até pouco tempo, os deficientes ficavam em casa, não iam, não estavam no mercado de trabalho, não faziam viagens, não viviam. Então, isso ainda, infelizmente, quer dizer, isso tem mudado, mas infelizmente ainda é uma realidade muito firme. E essa até é uma das minhas causas principais nas redes sociais, no meu canal do YouTube, no Instagram, que eu busco mostrar um pouco que a gente pode ser ativo na sociedade. E aí, assim, não é que a agência tem que estar preparada, não é que uma empresa tem que estar preparada. Eu acho que passa muito mais pela questão da disponibilidade, sabe? Eu estou aqui, beleza, Fernando, ó, eu não. O meu agente aconteceu com ele. Ele não estava preparado, ele nunca teve um aluno deficiente. Mas a partir do momento que eu cheguei lá, ele foi buscar os caminhos, ele foi perguntar a quem já tinha passado por isso. A quem já tinha atendido um estudante com deficiência. E assim é, porque aí eu, claro, eu contribuo com as minhas vivências. Eu digo, ó, se você fizer dessa forma vai ser melhor, se você fizer daquela forma vai ser mais complicado. E assim é, a nossa vida de deficiente, ela é uma eterna adaptação, porque o tempo todo, principalmente agora, no meio das tecnologias, o tempo todo eu tenho que aprender uma tecnologia nova, né? As redes sociais, o tempo todo estão mudando alguma coisa. Na escola era assim, eu brincava dizendo para os meus professores, eu digo, ó, eu sei que você nunca teve um aluno deficiente visual antes, mas eu também nunca fui deficiente visual antes. Então a gente vai ter que aprender juntos, vamos descobrir maneiras juntos. E aí, quando foi chegando ali perto do pré-vestibular e tal, eu fui buscar pessoas que já tinham passado pelo que eu estava passando. O que é que eu faço? Fernando, grava as aulas. Fernando, escaneia o caderno dos seus amigos. Então, tudo é a disponibilidade, é buscar caminhos. Claro, se houver alguma oportunidade de você se preparar previamente, para você ter alguma noção quando um estudante chegar para ser atendido por você, maravilha. Mas se não, quando chegar, é ter a disponibilidade. Quero, vou fazer, vamos buscar aqui a melhor maneira possível. Pronto. Basicamente, acho que passa por esse caminho.
Então, nesse sentido, todos estão aptos a atender um cliente com uma deficiência, a ser sincero de que realmente nunca trabalhou, mas que vai buscar as informações e poder ajudar, porque o volume não é tão grande e a gente não consegue se preparar para tudo. Né, para todos os tipos de deficiência ou para todas as necessidades. É como alguém que vai viajar com um carrinho de bebê, que também nunca viajou com um carrinho de bebê, esse esbarra nas mesmas questões de acessibilidade, de contar com a paciência dos outros, de auxiliar e no que for preciso.
Os deficientes, eles ficavam muito em casa. Hoje em dia, isso está mudando, graças a Deus, e cada vez mais, você falou, não é um volume grande, mas é um volume que tende a aumentar cada vez mais. Depois que eu fiz intercâmbio, eu já tive a oportunidade de conversar com mais umas 3 ou 4 pessoas cegas que tinham o sonho de fazer intercâmbio e que, por algum motivo, não faziam, ou porque a família super protegia, ou porque não tinha encontrado uma agência que estivesse disposta a acolher aquele sonho. Então, assim, tudo bem, é verdade, não é um volume muito grande. Eu acho que lá naquela agência que eu fiz intercâmbio, não teve outro depois de mim ainda, até hoje. Mas Os tempos estão mudando, os deficientes estão saindo de casa. Com as redes sociais, isso se horizontalizou muito, porque agora a gente tem representatividade. Eu estar falando do meu livro nas redes sociais mostra à mãe, ao pai de um filho que é cego lá do outro lado do Brasil que existe vida após a perda da visão. Eu sou muito procurado também por pais e por mães que têm esse medo, e quando me vem, tem aquela esperança.
Eu acho que é muito, muito importante você falar, né, dar o seu depoimento, a sua história, para inspirar outras pessoas que talvez nem imaginem que isso seja possível ou que a família nem imagina que seja tão transformador e tão interessante propiciar essa experiência, né? Você se relacionou com várias pessoas, né? E como que foi esse contato também no exterior? Você aqui tem os seus amigos, os familiares, e aí você foi para um ambiente com outra língua. E qual foi a grande diferença que você viu de tratamento, assim, e de apoio, de ajuda ou mesmo de amizade?
Olha, eu sou um cara muito abençoado, assim. Eu encontro pessoas na minha vida que são muito. Deus dá uma caprichada, assim. Eu vou andando pelos meus caminhos e Deus vai colocando um pessoal bacana na frente. Então, assim, foi um pessoal muito disponível. Eu tive uma escola que me recusou a princípio, que não quis me atender. Eu fiquei bem chateado. Eu fiz, gente, é lei aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é lei que toda está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda instituição de educação tem como obrigação ser inclusiva. E aí, na Inglaterra, eu me deparo com isso, eu posso processar essa escola. E aí, até o meu agente também falou: Fernandinho, você pode. Mas você não vai fazer isso, esse não é o momento. Esse é o momento que a gente está buscando a melhor maneira possível. Já pensou se você vai, chega lá. E aí, a gente obriga eles, né, por meio da justiça, a lhe acolherem. Mas aí, quando você está lá, eles ficam devendo alguma coisa, e aí, quando a gente for cobrar, eles dizem: ah, a gente avisou previamente que não tem como acolher. Então, a gente encontrou uma outra escola, e essa outra escola foi disponível, assim, em todas as minhas solicitações. E, além disso, as pessoas que eu encontrei, os amigos, eu tenho um amigo alemão, as coisas, quando a gente está longe, assim, se potencializam muito, né? Como você falou, aqui eu tenho meus amigos, tenho meus familiares. Lá eu tinha minha prima. E aí o resto eram minha host mother, Tam, maravilhosa também. Eu nunca posso deixar de falar dela, porque ela foi realmente uma mãe lá na Inglaterra. E aí, além disso, esses amigos, né? Meu amigo Benny, que é alemão, eu falo dele no livro também. Eu passei 2 semanas com ele. Mas tudo se potencializa muito. Então, a gente não precisa de muito tempo para fazer uma amizade forte. E aí, eu falo com ele até hoje, a gente troca mensagens. Aí, eu vacino, ele me perguntou: e aí, Nando, já se vacinou? Eu disse: ainda não, só meus pais. Ele fez: ah, já tomei a primeira dose aqui. Enfim, a gente vai trocando ideias sobre o que está acontecendo. E até bom para, além de matar a saudade, né, eu pratico o meu inglês.
E você tem a vontade de fazer outro intercâmbio? E como é que continuou as viagens na sua vida, os planejamentos de viagem?
Então, a minha host mother, ela vive me chamando para fazer voltar para a Inglaterra. Eu faço: querida, meu sonho. Agora, a Libra, R$ 8, não tenho nem roupa.
Nenhum brasileiro tem nesse momento.
Exatamente. Então, eu tenho muita vontade. Eu gosto muito de viajar pelo Brasil também, que a gente tem lugares maravilhosos. Eu estive em Foz agora, com todos os cuidados em meio à pandemia, de máscara, né, passando, tomando banho de álcool. E foi super legal conhecer as cataratas e uma energia sem igual. E eu estou me organizando, que, assim, ainda é uma coisa que pode até não acontecer, mas é um plano que eu e meu namorado estamos fazendo, de, no final do ano que vem, que, se Deus quiser, vamos estar livres para correr com o vento, todos nós, de fazer um mochilão na Europa. Eu sou muito de ter experiência, sabe? De viver aquilo para dizer: paguei essa matéria.
Fernanda, uma pergunta que provavelmente você ouve com frequência. Como é conhecer esses lugares que você está enxergando com uma descrição e o que você traz nas lembranças dessa tua experiência?
Olha, quando eu viajo, eu busco sempre. Tem a pessoa que está comigo, que me empresta os olhos, né, para descrever aquele ambiente. Eu busco. Porque o sentido principal para que a gente possa enxergar um lugar como ele é o tato. Então, por mais que alguém me descreva, por mais que, sei lá, imagine, a melhor forma de eu ter a certeza de formar aquela imagem é através do tato. Então a gente tenta, na medida do possível, nos lugares que eu chego, me mostrar, fazer com que eu toque com as mãos. Às vezes não é possível. Então aí eu vou ficar com a descrição da pessoa que está comigo e vou sentir a vibe daquele lugar. Isso é muito especial também. Tem uma coisa curiosa que eu adquiri até na Europa isso. Quando eu entro numa igreja, né, na Europa tem muitas igrejas, né, muitas catedrais gigantescas, o teto, o pé direito, é muito alto. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu olho para cima e faço esse barulhinho aqui com a boca. Porque o som viaja, bate no teto, volta para mim e eu consigo ter uma dimensão da distância que tem aquele teto, da altura que ele tem.
Fernando, você falou sobre o tato e aí você me trouxe na lembrança de uma cidade que eu conheci na Bélgica, a cidade de Bruges, talvez você tenha ido, e ela tem um mapa, uma maquete, né, que está em braille da cidade, inclusive com o modelo da torre e a descrição toda. E eu acredito que tenha isso em outras cidades, mas em Bruges foi onde eu vi pela primeira vez e eu achei aquilo fantástico.
Perfeito. Muitos lugares tem a Torre de Belém, tem também em Portugal a réplica. Não sei se ainda tem, mas quando eu fui tinha. E isso é fundamental. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, também tem a réplica do prédio e das salas. Então é muito legal. Eu estive em Bruges, uma cidade maravilhosa, inclusive tem uma história muito engraçada que eu não posso contar aqui porque está no livro. Mas de quando minha mãe foi me visitar em Bruges e ela se perdeu de mim lá. E aí você falou em Bruges, eu fiz, ah, vou comentar aqui que tem essa história particularmente que se passa em Bruges.
Então, olha o spoiler, Nando. Eu aqui como assessora de imprensa, me metendo no meio da conversa de vocês. A Mari e a Andrea sabem que eu sou assim, mas olha o spoiler. Gente, chegando além do Atlântico, é uma excelente leitura. Tem muita história divertida, que o Fernando tá um pouco tímido nessa conversa, hein, Fernando?
Fernanda, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse teu intercâmbio. Conta aqui para os ouvintes alguma coisa que te marcou bastante nessa vivência no intercâmbio, que te fez dizer que a viagem mais do que valeu a pena.
Eita, isso daí eu não tenho como responder sem lhe dar spoiler. Eu
Nossa,
tive momentos
um
muito.
pouquinho, pequenininho.
Vou falar um pouquinho sobre o caminho do que me marcou, sem contar a história exata. Mas acho que a lição maior que o intercâmbio me trouxe foi a questão do respeito, de entender que nós somos diferentes, que vivemos em culturas diferentes. A nossa cultura brasileira lá, eu e os brasileiros, a gente se admirava muito com a realidade da cultura árabe, né? A gente ficava assim meio, que é isso, que absurdo, que loucura, essas mulheres se submetendo a isso, e os homens agindo dessa forma. Mas aí a gente também entendia que depois começou a entender que isso é a cultura deles, sabe? Eles deviam olhar com espanto para a gente do mesmo modo. E a gente aprendeu muito com isso. E eu convivi com algumas garotas árabes e elas me trouxeram acontecimentos assim muito marcantes. Eu não vou contar a história, Fernanda, calma, mas vou dar só aqui um gostinho. Eu, cego, tive que viver na mesma casa de uma garota árabe muçulmana que não podia ser tocada por nenhum homem que não fosse o pai ou o marido dela. Aí você imagina, eu cego para não esbarrar nessa menina dentro de casa. Aí, para quem quer saber o resto da história, tem que ler.
Fernando, hoje a gente está vivendo num mundo onde a cultura é muito visual, a imagem é muito importante, as fotos, o lugar a gente vai para ver aquilo específico, a cultura do Instagramável, e as crianças estão pegando isso também, de chegar no lugar, ver o que é importante ir embora, e talvez a gente esteja perdendo muito do que é a essência da cidade, a experiência de viver aquele lugar, que não necessariamente é o visual. O que que a gente pode aprender com você com essa sua experiência e com essa sua história de vida, porque na verdade não é uma opção sua, né? É uma história de vida sua, de tudo que é lindo numa cidade e não é visual. E que a gente precisa aprender também a se conectar com isso, trazer isso para a vida, ensinar as crianças e poder ter uma experiência mais ampla em uma viagem.
Olha, eu acho que cada cidade tem uma atmosfera, cada cidade tem um cheirinho especial. Por exemplo, muito marcante isso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você chega lá, o cheiro do Rio de Janeiro é diferente. Você chega em Salvador, gente, é muito diferente, é muito diferente. Eu não posso falar da minha cidade porque eu vivo nela, então não tenho essa experiência assim de chegar. Mas, apesar de ter coisas muito, muito especiais, né? Mas quando a gente vive na cidade, a gente meio que normaliza muito as coisas dela. E olha que eu vivo num paraíso. Mas, assim, tem coisas muito especiais além do visual. O cheiro dos lugares, a vibe. Às vezes, não só da cidade, mas do local em si que você está. A oportunidade mesmo. Às vezes, eu fui para a África do Sul, que era uma viagem que eu tinha sonho, que eu tinha loucura de fazer. E foi assim demais. Porque tudo que eu fazia na viagem era como se eu tivesse. Caramba, eu o tempo todo me sentia assim: estou aqui! Eu estou aqui, eu estou vivendo isso. Até quando eu cheguei da África, eu fiz. Eu só quero ir para lugares agora que eu sonho muito em ir. Porque. Vai ser, a minha ordem de viagens vai ser desse jeito, assim, quando eu tiver um sonho grande, eu vou para aquele lugar. Porque é muito gostoso, é muito especial.
A expectativa que você cria antes de ir para aquela cidade é qual?
A expectativa que eu crio. Cara, a África do Sul era muito pela força do povo, também por fazer safári, ter aquela oportunidade de entrar na selva. Pronto. Gente, não tem como a gente dizer. Que você dentro, no meio de uma selva, no meio de várias árvores, perdido, que se o guia por acaso dissesse, tô puto com você, desce aqui desse carro, vai-se embora. Você ia se desesperar, né? Então aquele perigozinho que você tem ali com o leão ao seu lado. Você não tem como dizer que isso não tem uma vibe diferenciada. Isso daí vai muito além do visual. Vou contar para vocês, quando eu fui entrar no safari, eu pensei, caramba, tô um pouco arrependido. Porque aqui a gente vai ver o leão, vai ver o elefante, mas eu não vou ver. Eu vou, o pessoal que está aqui, meu namorado, que está do meu lado, vai me dizer, olha, aqui do seu lado esquerdo está o leão. E vai ser isso. Só que aí o tempo foi passando, a gente foi entrando, mata, floresta dentro, encontramos os elefantes. Aí comecei a escutar o barulho dos elefantes a pouquíssimos metros, até 1 metro de mim, comendo as árvores. Eles fazem aquele barulho que eles fazem. Daqui a pouco o elefante começou a fazer cocô. Comecei a escutar o barulho do elefante fazendo do cocô do elefante caindo no chão, né? Que vocês podem imaginar que é um barulho alto. Daqui a pouco a gente encontra o leão. Aí o leão rugiu. Até me emocionei um pouco nessa hora. Meu namorado dizendo: acho que é bom a gente sair daqui. Eu perguntei pro guia: a gente pode ficar aqui? Tem problema? Ele fez: não, a gente não tem problema. A gente tá dentro do carro, não tem nenhum problema. Eu fiz: então fica, fica porque é uma emoção muito forte você escutar o leão ali pertinho de você, rugindo. Vi as zebras fugindo do leão, né? O barulho delas correndo. Então, tem muita coisa que vai além do visual. Claro que o visual. E assim, eu não fujo dessa realidade que nós estamos vivendo agora. Eu também vivo essa coisa de. Ah, eu quero tirar uma foto em tal lugar. Ah, eu preciso. Até porque eu trabalho com isso também um pouco, né? Um pouco não, total. Então, eu estou o tempo todo pensando em conteúdo para gerar para o meu Instagram, para o meu canal do YouTube. Então, eu estou meio que sempre assim pensando em vídeo, em foto, para fazer nos lugares. Mas, sim, existem várias coisas além do visual para a gente apreciar em cada cantinho desse mundo que a gente vai.
A minha amiga da Inglaterra, ela foi naquele restaurante que eles têm lá. Eu acho que foi o primeiro que teve no mundo, que é com todas as luzes apagadas para os clientes realmente experimentarem os sabores, né? E ela falou que é uma sensação completamente diferente, que realmente depois que ela teve essa experiência, assim, ela até fecha os olhos quando ela come uma coisa diferente para tentar gravar aqueles sabores das cidades e tal. Isso para você também é uma coisa assim muito importante?
Eu perdi a visão aos 2 anos, Então, realmente, a minha única sensação é essa. Então, eu não tenho como lhe dizer se é diferente. Quanto a esse restaurante, quando eu estava na Europa, eu enlouqueci querendo saber onde ele era para eu ir. E eu não sabia que tinha na Inglaterra. Eu procurei, procurei, achei que tinha um na Suíça. Enfim, terminou que eu não fui. Até hoje, nunca fui nesse restaurante. Uma coisa muito importante para mim nas viagens é comer a comida do lugar. Meu namorado é muito frescurento para comer. Eu digo, ó, não quero saber, você vai comigo, por mais que você só faça sentar na mesa. Eu fui no restaurante na África do Sul, que tinha comida de 14 lugares da África, 14 países da África. E aí ele, as coisas chegavam, a garçonete fazia, olhava para ele e falava, você não vai comer? Eu digo, não, não, só eu mesmo. Mas eu acho que é muito importante, assim, o sabor, ele é muito, o paladar, ele marca muito, né, também, traz uma lembrança. Quando eu como uma comida, assim, que eu, às vezes eu como, a minha rosmada, ela é tailandesa, tan. Mora na Inglaterra há anos, mas é tailandesa. Às vezes eu como um tempero, eu faço, ui, gente, isso aqui é tailandês.
E no seu livro você escreveu mais pensando, contando a sua história de vida, pensando que para outras pessoas que têm uma história parecida com a sua também poder aproveitar e ter essa experiência, ou para as pessoas se abrirem mais para receber mais pessoas com outros tipos de deficiência e poder fazer esse turismo uma coisa mais fácil.
Olha, o meu objetivo principal é mostrar que nós, deficientes, podemos fazer intercâmbio, podemos fazer o que nós quisermos fazer. Esse é o meu objetivo principal. Não só com o livro, como com todos os outros os meus projetos que eu envolvo. Segundo, mas né, eu não tenho só um objetivo com isso. O outro objetivo é tocar o coração das pessoas mesmo, porque o livro ele é cheio de mensagens positivas. Porque não precisa você ser deficiente, você ser cego, para você estar tá desestimulado, desgostoso com a vida. Então, esse é um outro objetivo que eu tenho. Motivar as pessoas a acreditarem, a seguirem suas vidas acreditando que podem. E também motivar as pessoas que não enxergam, assim como eu, a fazerem também, a saberem que elas podem, que é possível. Então, acho que esses são os meus principais objetivos com o livro.
E com certeza vai cumprir todos, porque só de conversar aqui com você a gente já fica assim imaginando o tanto que a gente já perdeu de alguns lugares que a gente foi, porque não prestou atenção em várias coisas, e como que a gente pode viajar melhor nas próximas vezes e ter uma experiência mais completa.
Acho que tudo isso é amadurecimento, sabia? Porque assim, eu quando fui para África agora, eu fiz tudo bem roteirizado, tudo bem organizado para fazer, para dar tempo e eu consegui fazer tudo que eu queria. Quando eu fui para a Europa há anos atrás, eu fiz muita coisa, mas eu não fiz roteirizado como nas minhas últimas viagens para o Peru, para esses lugares. Então, de vez em quando eu vejo assim, ah, caramba, na Escócia tem isso, eu nem fui, sabe? Então, essa já é uma coisa que eu já me preocupo, assim, eu perdi naquela viagem. Bom, e aí eu entendo que hoje eu tenho que me preparar sempre, estudar sobre o lugar. Então, a gente sempre está descobrindo formas de melhorar a nossa forma de viajar, né? Hoje vocês descobriram essas novas formas comigo e, enfim, eu com certeza vou descobrir novas formas com outras pessoas e é isso, a vida é isso, né?
E Fernando, para uma pessoa que está escutando a gente, que nunca viajou assim além da sua cidade, sempre com muitos cuidados e muita companhia, como que é uma forma dele se preparar para uma primeira viagem? Quantos dias? Qual a distância? Para começar devagarinho, né? Não dar um passo talvez tão grande como fazer um intercâmbio, mas ir tomando, confiança aos poucos.
Ah, eu acho que é realmente buscar. Nunca viajou? Quer viajar pela primeira vez? Vai por uma agência, né, que organiza tudo para você, por mais que às vezes seja até um pouco mais caro, mas você vai ter mais segurança, vai ter mais respaldo. E aí depois você vai pegando o traquejo e vai se virando.
Fernando, que conversa boa! Você tem realmente uma história muito inspiradora e eu recomendo para os ouvintes que já procurem o livro. E deixo aqui também Mais um convite para você voltar ao nosso podcast para conversar sobre outros destinos, talvez até sobre esses planos que você tem de fazer um mochilão. Eu vou te pedir para deixar aqui para os ouvintes, como é que eles te encontram nas redes sociais e te agradeço mais uma vez por essa participação tão especial.
Vocês me encontram no arroba nandopcampos no Instagram, no YouTube é Na Visão do Cego e no TikTok também é nandopcampos, que eu cheguei por lá agora, estou bombando por lá. E tem o Twitter, que é fernandopcampos. Então eu estou dominando todas as frentes, gente, não adianta. Meninas, Andréia, Mari, que prazer. Muito obrigado pelo espaço, por estar aqui conversando, batendo esse papo tão legal com vocês. Um grande beijo a todas as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. E é isso, estamos juntos. Eu sempre falo, convido as pessoas a lerem meu livro dizendo o seguinte: quando você me encontra em algum lugar, você precisa me guiar. Eu seguro no seu braço e você vai me guiar pelos caminhos. Agora, no meu livro, é vocês que vão segurar no meu braço. E eu vou mostrar o mundo para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!